Dois dedos de conversa.
Pois, na tarde da RDF Internacional, vamos conversar com dois protagonistas, são dois, Diogo Mendes e também o Pedro Rosário. Um é professor, responsável pelo conteúdo de um livro que vai estar em destaque, e outro é responsável por uma plataforma chamada YouDream. Os dois juntam-se à tarde da RDP Internacional por via telefónica, por causa desta pandemia terrível. Bom, seríamos estar os três frente a frente, olhos nos olhos, não é possível. Boa tarde, bem-vindos os dois à RDP Internacional.
Olá, boa tarde. Muito boa tarde.
Bom, vamos começar então por perceber o que plataforma é esta.
Muito bem. Antes de mais, agradecer naturalmente a oportunidade e cumprimentar todos os ouvintes. YouDream é um projeto educativo que tem como principal objetivo educar estudantes do ensino superior para a liderança social. Ou seja, aquilo que nós queremos fazer é aproximar os jovens dos problemas das suas comunidades e ajudá-los a descobrir as suas competências e as suas paixões, para que depois, mais tarde, enquanto futuros profissionais e pais que serão, não é? Serão as pessoas que irão naturalmente tomar as grandes decisões do nosso país, que possam continuar a servir as suas comunidades e a perceber que, se cuidarmos uns dos outros, as coisas ficam bem mais fáceis.
Uhum. Bom, como é que surgiu na sua gênese?
O projeto surge como qualquer história de amor, eu diria, de uma grande paixão. Essa paixão leva-nos a viajar 8 anos atrás, numa altura em que nós éramos a maior parte das pessoas que criaram projetos de estudantes universitários, e que começámos, na altura, por força da experiência de vida pessoal do fundador Diogo Cruz, começámos a acompanhar crianças que estavam a ultrapassar períodos de vida mais complicados por força de alguma patologia, fosse o cancro infantil, o trauma cerebral, o autismo, e nós, enquanto jovens universitários, queríamos devolver a esperança a essas crianças e a essas famílias, e começámos a acompanhá-las no domicílio ou nos hospitais. E depois, à medida que o tempo foi surgindo, tal como todas as histórias de amor, não vivem só de paixão, também vivem de consciência, e foi ao longo dos anos que fomos percebendo que, para além deste apoio, que ainda hoje continuamos a fazer, também existe aqui uma necessidade grande de trabalhar aspectos educativos, competências pessoais, competências sociais, que possibilita que estes jovens continuem a servir também no futuro e não só naquele momento enquanto jovens. Portanto, bom, diria que foi assim.
Bom, olhando, já lá vamos, professor, já vamos falar sobre o livro, mas estou para já ainda na plataforma. Isto começou de uma determinada gente, depois evoluiu para outra, não é? No fundo, estava a tentar ajudar jovens no seu desenvolvimento e, de repente, há quase uma atitude de psicológica de tratamento na ajuda de gente que tem problemas, não é?
Sim, eu diria que nós fomos percebendo que existem muitas experiências e competências que vão fugindo ao ensino formal, e a verdade é que o mundo mudou muito, né, nos últimos anos, e nós fomos percebendo que a par destas competências que faltam, também experiências sociais e que, portanto, desenvolvem um bocadinho a empatia, eram também brutalmente necessárias no desenvolvimento destes jovens. E, portanto, eu diria que fomos encostando quer a necessidade de servir, quer a necessidade de entregar competências que o ensino formal não entrega, desde a gratidão, à empatia, ao autoconhecimento. E, portanto, esta aventura foi-se construindo nestes últimos anos até aos dias de hoje, onde nos apresentamos como um projeto educativo que vê a liderança social como uma das grandes competências que pode efetivamente tornar o mundo mais bonito. E digamos que nós vamos continuando a acreditar que os jovens são o melhor plano para mudar o mundo. E, portanto, assim continuamos.
Então, no fundo, aquilo que está a formar neste momento são jovens líderes, é isso?
Sim, nós acreditamos que, quer se queira, quer não, eles são o melhor plano para mudar o mundo, não é? Porque são eles que vão tomar as grandes decisões, como eu já acabei por dizer. E, portanto, ainda que nós trabalhemos a liderança social em jovens, nós também acreditamos, ao mesmo tempo, que toda a comunidade deve ser envolvida neste tipo de competências, não é? Todos nós moramos numa comunidade, e morar numa comunidade traz-nos responsabilidades, quer nós queiramos, quer não. E, portanto, este olhar para o lado com mais atenção, este não querer esperar um grande desastre para decidir meter as mãos à obra, é um bocadinho a mentalidade que nós vamos trabalhando. Sim. Nos jovens, essencialmente, porque o nosso programa é direcionado para eles, mas também depois, através de alguns produtos e de alguns eventos que vamos fazendo, também contagiar a comunidade com esta responsabilidade.
Um jovem é jovem até que idade, por curiosidade?
Nós trabalhamos essencialmente jovens do ensino superior, imediatamente no momento em que eles ingressam o curso.
18 anos.
Estamos a falar de jovens com 18 e 19 anos.
Sim. Muito bem. Bom, agora decidiram, esta aplicação, esta plataforma, editar um livro, não é? Decidimos também convidar o Pedro Rosário, que é o responsável pelos conteúdos do livro, para participar e explicar-nos que livro é este. Chama-se As Aventuras de Nória, não é?
Sim.
Que livro é este?
Então, este é um livro que está num projeto. Ou seja, é um microprojeto dentro deste projeto grande que a Udream coloca toda a gente a sonhar. E, portanto, este projeto visa, primeiramente, realizar sonhos de crianças, ajudar crianças a sonhar e a concretizar os seus sonhos. Isto é um trabalho feito pela Udream, que é magnífico, e estas crianças, de facto, sonham e vivem, e as famílias são envolvidas, e há parceiros sociais. E, portanto, há aqui um trabalho muito bonito dos voluntários e de um conjunto de pessoas que são mobilizadas para a comunidade, para fazer acontecer, e essa é a parte mais bonita. E nós, portanto, a Escola de Psicologia da Universidade do Minho, o meu grupo de investigação, que se chama Grupo Guia, que trabalha os processos de autorregulação, da motivação, da autonomia, do aprender a aprender, começámos a colaborar com a Udream em vários projetos, e neste também. E este projeto seria que, depois de acontecer a aventura, nós conseguíssemos escrever histórias que permitissem que a comunidade em geral conhecesse o sonho destas crianças, que seria transformado, seria narrado de uma forma mais literária, para que pudessem também sonhar. E estas histórias têm um conteúdo educativo muito grande, que é, de facto, uma marca interessantíssima da Udream. Ajudam a pensar pensando-nos no outro. Portanto, a história é simplesmente um aperitivo para eu me pensar. A criança que deu origem a esta história chama-se Zé, tinha um sonho magnífico.
Chama-se como?
O sonho era Zé, e o Zé queria conhecer um boneco de neve, queria ir à neve. O Zé tem paralisia cerebral, tem uma condição muito específica, muito grave.
Existe mesmo o Zé ou é fruto da sua imaginação?
Diga?
Existe mesmo o Zé ou é fruto da sua imaginação?
Sim. Todas as histórias, e este é o primeiro de seis que nós vamos construir, são baseadas a partir de uma história real. E o sonho, nós aquilo que fizemos foi narrarmos o sonho com algum entorno diferente, narrativo, com história, mas a origem é real. E, portanto, existe uma criança real com uma situação muito frágil, muito debilitada, com muitas dificuldades, e que luta para avançar no seu dia-a-dia. E tinha um sonho que era ir à neve.
Sim.
E ver a neve. E este sonho foi concretizado pela Udream e foi, de facto, plasmado numa história que nós esperamos que as pessoas gostem, no fundo, que é a história de um boneco de neve que também tinha um sonho e que era visitado por muitas crianças e muitas vezes recebia abraços e não os acolhia bem, como nós muitas vezes nos acontece, não é? Nós estamos disponíveis para os abraços que temos, que nos dão, e estamos sempre à espera de uma coisa que não temos, não é? E o boneco de neve vai refletindo isto com uma menina e aprende da menina que pode manifestar os seus sonhos. E quando ele manifesta os seus sonhos, um dia é visitado uma criança na sua montanha, que é trazido ao colo pelo pai.
Sim.
E o sonho desta criança era ver um boneco de neve, e o sonho do boneco de neve era ter um nariz de cenoura. A criança traz uma cenoura e oferece a cenoura ao Nória, e o Nória concretiza o sonho do boneco.
Sim.
E é muito bonito, porque os dois dizem obrigado um ao outro. Obrigado por estares aqui, obrigado por me teres trazido uma cenoura. Que eu acho que é, de facto, digamos assim, o mote importantíssimo daquilo que nós fazemos, não é? Quando nós ajudamos, quando nós colaboramos, nós melhoramos ao colaborar. E essa é um bocado a lógica que tem feito a Udream.
Lindinho, uma coisa, na sua perspectiva, com esta história toda que nos contou, qual é a grande inquietação que esta obra quer trazer para todos nós?
Esta obra quer trazer que nós temos que sempre sonhar, temos que estar inquietos, temos que continuar a acreditar que é possível, apesar das circunstâncias. E isto é um processo muito importante. E que temos que colocar agência, este é o processo autorregulatório da motivação, temos que ser agentes, temos que fazer acontecer. Não podemos estar parados à espera que as coisas nos venham. Não, temos que fazer acontecer. Mas quando nós fazemos acontecer e mobilizamos a comunidade à nossa volta, as coisas acontecem.
e os nossos sonhos vão se concretizando. Esta é a mensagem mais importante.
Muito bem.
Apesar das dificuldades, é importante continuar.
Sim.
Não há pontos finais. Uhum. Há vírgulas.
Sim.
Vírgula e continuamos.
Sim. Só uma pergunta. Desculpa a minha ignorância. Nória não é nome de menina?
Nória. Não, é um nome. É um nome universal. É um nome que surgiu. Sabe que os nomes aparecem e quando aparecem, aparecem. É um nome universal que dá para tudo.
Muito bem. O Pedro há pouco dizia que isto é um microprojeto dentro de um grande projeto que é YouDreams. E a pergunta que lhe faço agora ao Diogo é qual, no fundo, para além deste livro, o que é que produzem para além daquilo que foi explicado até agora na plataforma? O que é para além do livro, no fundo?
Nós sentimos que, como eu tinha dito, a liderança social que deve estender a todos nós, não é? Não serve só aos jovens, não são só os jovens que devem procurar resolver os problemas das suas comunidades. E, portanto, nós fomos desenvolvendo alguns projetos que são paralelos à nossa missão e que procuram provocar aqui e ali as nossas comunidades. Os livros são um caso desse, não é? Onde nós procuramos provocar, neste caso, não só as crianças a terem uma maior proximidade com estas patologias, mas também o educador informal que tem esta ferramenta para poder educar as crianças, os seus netos, os seus amigos, o que for. Mas depois também temos outros momentos. Nós também saímos às ruas das cidades onde estamos incluídos em Portugal para surpreender as pessoas que não conhecemos, levando-lhes lições. Pode ser um kit de stress à porta do metro para lhes lembrar que há alguém a pensar, pode ser um dia difícil, mas que nós temos ali a solução para o dia melhorar. Podem ser abraços grátis. Podem ser as lições que a cidade precisar. Às vezes até agradecer às pessoas por andarem de metro, pela importância de podermos travar os problemas ambientais. Depois também temos trabalhos com empresas, portanto também temos vindo a trabalhar no âmbito empresarial no sentido de mostrar aos empresários que o impacto social faz sentido, que as empresas se devem responsabilizar pelas suas comunidades e que isso traz benefícios claros em produtividade aos seus colaboradores, e vamos também pontualmente trabalhando com escolas secundárias e câmaras municipais para levar também estes conteúdos de liderança social aos mais novos, porque é de pequenino que se começa, não é?
Sim.
E nós temos bastantes atividades provocatórias que introduzem a área da responsabilidade social e do voluntariado em idades mais jovens, mais tenra idade, que depois, naturalmente, depois dessas experiências ficam muito mais habilitados a procurar continuar a fazê-lo no tempo. Portanto, nós vamos procurando sempre agitar a comunidade com projetos paralelos, sendo que a base é os estudantes universitários, e depois vamos brincando desta forma e provocatória que nos faz tanto sentido.
Pedro, alguma técnica especial para escrever para crianças?
Estar entusiasmado. Gostar das crianças e estar muito entusiasmado. Uhum. Isto é a parte mais importante. E depois deixar acontecer.
Uhum.
Pode ser é um bocadinho um clichê, mas depois temos uma ideia à mão, vai escrevendo. Vai escrevendo. A ideia é pensar nas crianças, pensar e estar muito entusiasmado com aquilo que se quer contar. Contar uma história.
Muito
e estas histórias são muito bonitas. As histórias destas crianças, porque isto é um de seis, portanto há mais histórias destas que vêm aí, que estão aqui na bicha já, e que são histórias muito bonitas, que permitem, histórias de vida muito bonitas, que nos permitem acreditar que é importante fazer mais e melhor pelos outros.
Muito bem.
E isto é uma coisa importante.
O dinheiro da venda deste livro vai para que projeto?
O dinheiro reverte na totalidade para a missão do YouDream. Portanto, ele pode ser adquirido no nosso site, www.youdream.pt, ou na Note Online. E todo o dinheiro, na totalidade, reverte para a missão de continuarmos a trabalhar mais jovens no ensino superior e de ajudar a colocar as chances a servir as suas comunidades nas várias necessidades. Neste momento, estamos a trabalhar com organismos nas várias cidades que combatem diretamente consequências fruto da pandemia, da atual pandemia, a ter explicações a jovens em exclusão social, à pobreza. E, portanto, trabalhando aqui junto de instituições que entregam alimentação, que apoiam sem-abrigos, projetos ambientais. Portanto, no fundo, os nossos jovens nas várias cidades, neste momento, para lá de 120 jovens ativos, estão a servir as suas comunidades ao mesmo tempo que vão procurando conhecer-se melhor para se transformarem em pessoas
muito
mais
bem.
Conscientes.
Muito bem. O livro, sei que tem outras surpresas, não é? Quais?
O livro, as pessoas podem, à medida que, que vão lendo o livro, depois consultar não só o nosso website, neste caso o Leitor Informal, para poder perceber como explorar esta obra de forma mais pedagógica, mas depois também podem encontrar no canal do YouTube a história do Zé e o vídeo do sonho do Zé. Uhum. E, portanto, no fundo, é possível que qualquer leitor, no fim do mesmo, possa ver com a criança o vídeo de sonho do Zé, o momento onde o Zé, o protagonista, o verdadeiro protagonista da história, conheceu efetivamente um boneco de neve na Serra da Estrela, e podem também viajar sobre essa história, havendo aqui um paralelismo que nós consideramos mágico e que torna a história ainda mais viva e, portanto, ancorando aqui na vida da criança uma aprendizagem muito especial.
O Diogo falou inúmeras vezes durante esta conversa numa expressão que eu desconheço, ajude-me, por favor, para não ficar na ignorância. O que é que quer dizer leitor informal?
Educador informal.
Não, leitor informal.
Ah, eu queria dizer educador informal. Portanto, estamos a falar de um pai, de um avô, tio. Portanto, alguém que não está no ensino formal, neste caso, que não é um professor. Portanto, todos nós somos, em boa verdade, educadores informais, não é? Porque não, nós estamos numa estrutura formal de ensino. Era isso que me referia.
Muito bem. Bom, depois do boneco de neve, a vontade de conhecer um boneco de neve, o que é que vem a seguir?
Vem uma aventura. Vem uma aventura inteira, não é? Uma aventura num jardim zoológico de uma planta que conhece rápido e dá ninhos e que representa também aqui a história de uma menina muito especial. Uhum. Podemos dizer que é uma aventura com mais adrenalina, não é, professor?
Sim. Esta ideia, este sonho era um sonho complexo. Era um sonho que era bipartido. Era visitar o jardim zoológico e ter uma experiência no museu onde ela desfrutasse caravelas e as partidas. E, portanto, queria barcos e o jardim zoológico. Portanto, foi aqui uma mistura destes dois settings, e aquilo que nós fizemos foi uma visita ao jardim zoológico por protagonistas do jardim zoológico, portanto, doninhas e ratos. Os ratos iam à procura de informação para fazerem novas viagens nos seus barcos, e, portanto, precisavam de informação e, portanto, iam procurar essa informação junto dos outros animais que estão no jardim zoológico, e entretanto encontram doninhas, e portanto, como os ratos são adversários figurais das doninhas e o recíproco também, começam ali numa situação de conflito, e tudo isto é resolvido por uma flor, a Violeta, que lhe explica que é absurdo estarem ao pé do jardim zoológico e estarem a competir, estarem em conflito, e portanto, porque é que não iam todos viajar? E essa também é uma ideia bonita para perceber como é que nós podemos fazer, construir a paz a partir de coisas pequeninas, breves, de atitudes e de comportamentos que ajudem a colaborar com os outros e nos ajudem a aproximar-nos dos outros. E, portanto, lá vão os três, a Doninha leva a Violeta na orelha, assim, exatamente como espetada na orelha, e lá vão passear com os ratos e têm uma aventura muito interessante dentro do jardim zoológico para salvar uns patos que tinham sido desaparecidos, e portanto os três têm que usar estratégias de autorregulatório, estratégias de motivação, estratégias para encontrar e resolver problemas, e ficam todos muito contentes porque no fundo não sabiam porque é que estavam em sítios contrários, porque é que eram adversários, porque é que se consideravam inimigos desde sempre, quando se podiam ajudar e até tinha corrido tudo bem.
Muito
portanto
bem.
Há aqui um modo para ajudar a refletir
sobre estas matérias. Muito
fazer.
Bem. Aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong. Vou-vos dar duas possibilidades, das duas escolhem uma delas, inventam uma terceira ou não respondem. Vamos jogar?
Escolhemos uma delas ou inventamos uma terceira?
Sim, ou então se acharem que é uma parvície inacreditável, nem respondem.
Ah, ok.
Vamos embora?
Vamos lá.
Então vá lá. Começa gostava que os dois respondessem, começando por ordem de alfabética, o Diogo e depois o Pedro.
Ok.
Histórias para crianças ou adultos?
Histórias para crianças.
Pedro.
Os contos de Anderson.
Bonecos de neve ou Homem-Aranha?
Bonecos de neve.
Definitivamente bonecos de neve.
Inspirar ou responsabilizar?
Uau. Tramão, agora eu quero muitas duas. Posso levar as duas?
Claro.
Escolho a terceira opção.
Qual é a terceira opção?
A terceira opção é inspirar para poder responsabilizar.
Muito bem. Nória ou Núria?
Nória com Z.
Exatamente. Zé forever.
No ensino superior ou no secundário?
Diga, como é que é?
No ensino superior ou secundário?
Eu diria que ia começar no primário.
Pedro.
À nascença.
Histórias de final feliz ou nem por isso?
Eu acho que são precisas as duas. O mundo não é só cor-de-rosa.
Pedro.
Sim, histórias. Todas as histórias têm as duas componentes.
Ler histórias. Ou escrever?
Ler para escrever, talvez.
Sim. Ler e escrever, diria.
Ajudar ou ser ajudado?
Acho que é uma condição que depende uma da outra, né? Acho que aprendemos a ajudar quando somos ajudados e percebemos a importância do mesmo ao contrário.
Pedro, rapidinho.
Eu diria disponível para ajudar e disponível para ser ajudado. Porque
muito bem.
As duas são difíceis.
Costa ou Rio?
Rio.
Rio.
Ping ou Pong?
As duas.
Teria que ser a bola. É a melhor aventura.
Muito bem. Diogo Mendes, da YouDream, e o professor Pedro Rosário, muito obrigado pela vossa participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado por terem vindo. Boa tarde.
Obrigado. Muito obrigado.